grande confraria, feliz 2013 para todos. E eu e o Edgar estamos aqui para o primeiro Loucos do ano. Grande Edgar, tudo bem?
Tudo bem com você,
Jorge? Já foi de passagem.
Bem, bem. Muito tranquilo aqui em São Paulo, né?
Puxa.
Escondido em Sampa.
Puxa.
Não tem descobrir. Não tem lugar melhor.
Tem,
o último amigo meu que voltou quinta-feira me telefonou latindo. Ainda estava na Serra da Tamoios, tinha saído 4h40 da manhã de Ubachuva.
E que horas era quando ele te ligou?
Meio de 20. Não tinha subido a serra ainda. Granito. Ó, amigão, São Paulo estava uma beleza, cineminha.
Até hoje tá bom, né?
Nossa, fiquei assustado.
É, até hoje.
Saí no meu bate-horário, cheguei aqui com as galinhas. Falei, escuta, não abriram a casa. Você vem na boa,
é,
né?
Lógico, aqui,
tudo andando.
Lógico.
Até a Raposo Travares estava destravada.
Até ela?
Não, inacreditável. Mas é uma beleza, não começou. São Paulo foi uma beleza nessa época, né?
É verdade.
Você vem ouvindo a rádio do trânsito lá, 6 quilômetros de congestionamento, não é nada.
Não, 6 quilômetros?
Para com isso, aí a gente pega todo dia só na Marginal de Pinheiros.
Só na Marginal.
Mas foi bom, foi muito tranquilo. Você ficou por aqui?
Fiquei por aqui também. Trabalhando, tomando surra do Fórum Novo.
É mesmo? Não, pelo menos ficou bonito.
Ficou bem?
Ficou bonito. Mas quase se internou.
Quase internou. 4 dias, quase sem dormir.
Os supporters todos sumidos, desapareceram. Tinha um para atender o telefone,
não tinha ninguém. Ninguém respondia e-mail, ninguém.
E você tecando pra baixar alguma coisa.
Nossa.
Show de horror.
A única coisa boa é que eu aprendi um monte de coisa na marra.
Bom, é isso sim. É. Erro e tentativa.
Isso. É. Aprendi um monte de coisa na marra e o fórum ficou bom, ficou bonito.
Ficou bonito. Ficou sim, bem legal.
Então, é isso.
Não, é bom dar uma repaginada, né?
Precisa.
Dar uma agitada é bom, precisa.
Entrando com coisa nova,
isso,
né?
Sempre bom, dá sorte.
É. Nós vamos também ter, não vou falar agora, porque senão estraga a surpresa, nós vamos ter uma novidade também. Esse mês ainda é grande no Auto Race.
Que bom.
E corrida...
Novidades são boas, por enquanto nada, né?
Por enquanto nada. Nós vamos ter uma corrida de kart agora.
Isso, é tradicional, né?
Corrida de kart, esse desafio das estrelas.
Isso, vai ser legal lá no Beto Carreiro World.
Que Felipe Massa faz todo ano, está cada vez melhor.
Isso.
Esse ano vai ter 13 pilotos com passagem pela Fórmula 1.
Vai ser um peguinha bom, ele vai ser interessante, viu?
Vai ser. Porque, na verdade, Edgar, são todos amigos, mas na hora que senta ali...
Não, é cada um para si, tipo, chega a mulher do padre.
Não é?
Não tem amigo ali.
Não tem amigo.
Você viu que os caras encodam de totó, né?
Alguns
ainda fazem assim depois, ainda levantam a mão para dizer, ops.
É, exatamente.
Não, mas é gostoso, é um encontro muito gostoso, a festa é muito bonita. E eu me lembro que até o ano passado, infelizmente, começou a garoar na hora da largada.
Foi.
E aqui não tem jeito, só as garoas têm que levantar e tirar a roda,
Cada roda demora um tempo.
É lógico, porque vai no glorioso, manja, na manivelinha, roda por roda. Então é só, rapaziada, ter um pouquinho de paciência se isso acontecer, até porque com o calor que faz nessa época, periga mesmo no final da tarde, né, de cair pé, né, você vê os dilúvios que caem aqui.
E lá em Santa Catarina, cai uns dilúvios bons.
Opa. Então, eu acho que a festa, como sempre, vai ser bonita, inclusive a própria confirmação do Bruno foi uma boa, agora no apagar das luzes. Ele que não anda de kart, acho que desde 8 anos de idade.
Nossa, é mesmo.
Mas é legal, é mais um nome de peso, vai juntar aí com Alguer Soares, com Boemi, uma turma boa, e Dom Choronço, que também vem aí com tudo. Vou matar todos! Então, já quer começar o ano matando, porque esse ano não tem pra ninguém.
Felipe Massa devia ter convidado... O francês...
Pra
largar do lado.
Exato, ia ser muito legal. Ou ele, eu não sei...
O Maldonado.
Não, o Maldonado tá na Basílica.
É.
Ele tá na Basílica, em Santiago de Compostela, terço.
Mas faltou o Grosjean. Faltou.
Ah, Grosjean ali do lado seria uma adrenalina.
Total.
No final da retinha ali. Nossa senhora.
Ó, pessoal, vai ter também o Nelson Piquet. A Bia Figueiredo.
Ela é minha favorita. Sou Bia e não abro.
Pietro Fittipaldi.
Pronto.
Que também não anda de kart quase nunca. É. Deve tomar.
E vai acostumado a andar com aquelas balsas
Nossa
senhora.
Luiz Razia, Felipe Nasser. Olha,
não, a turma é de primeira.
O grid é de primeira mesmo.
Eu acho que quem estiver lá ou perto é imperdível.
É
para ver ao vivo essa.
Para ver ao vivo.
Embora tenha televisionamento e tudo, mas é para ver ao vivo, porque até pelos treinos, é uma coisa muito legal, você acompanha um treino. Enfim, porque o nível é muito bom.
Mas quem não puder ir.
Mas isso vai passar, fora que não temos Grosjean, mas temos Kobayashi-san. Temos Kobayashi-san. De repente dá um banzai. É. A gente não sabe. É. É. Não, a turma é muito, muito, muito boa.
Quem não puder ir, vai passar na Globo e na Sport TV.
É verdade.
Então, dá para ver. A gente, se tiver link, eu não sei se vai ter. Se tiver, a gente vai colocar.
Não, de repente
também.
Tem sim. De acho que pela BRM TV.
Pode ser.
BRM TV, capaz de.
Capaz de ter.
Botar
e a gente coloca. Um aproveitando que nós estamos aqui, tem duas equipes de Fórmula 1 que ainda não... Que ainda não fecharam, né?
A Caterham é uma, né?
Isso, e a Ford
eu
sim.
Acho que o Bruno está encaminhado ali na Caterham.
Também acho. Está disputando com o Petrov lá.
Tá. E eu acho que para o Bruno, com o Petrov, o aval é da grana. É. Né? E com o Bruno, que também tem a grana, leva um aval bom da Renault Motores.
Sim.
Isso pode ajudar o Bruno.
Pode ajudar o Bruno.
Então, sabe que grana por grana, os dois estão com uma grana boa na parada. E o Bruno, se tivesse que levar uma vantagem, nesse momento, seria o aval da Renault Motores, que seria bom para ele. É. Até porque é uma equipe em que ele vai poder também andar sem uma carga não tão grande em cima. E, claro, a equipe dentro é melhorar. E outra tem motor Renault.
Sim.
Né?
Sim.
Então, ali me preocupa um pouquinho só o Spiroqueta lá, o engenheiro lá. Daqui a pouco eu lembro.
Sim, sim.
Você sabe quem é?
Sei quem é.
Já foi da Toyota.
Já, aquele cara lá.
171, you know?
Nossa.
You know what I mean?
Como é que é um cara que está tanto tempo lá?
Unbelievable.
Não é? Tem coisa que ninguém explica, né?
Não, ninguém explica. Não, ninguém explica. E o Luca pede a saída do Bernie. Mas tá bom.
A briga tá brava, porque ele tá pedindo toda hora isso.
Miminho, Junior. O outro também precisa decidir se vai querer ser primeiro-ministro ou vai continuar como presidente da Ferrari. Vocês vão continuar de presidente. Se for primeiro-ministro, vai ficar difícil.
Sim.
E se continuar na Ferrari, vai... Não. No fundo, eles tomam uísque junto. Né? E um pouquinho de pressão. Bem, sim, Júnior, alguém não acertou o que tinha combinado. Aí dá mau humor mesmo, entendeu? Mas, no fundo, se abraça, vai terminar tudo em pizza. O outro só vai sair a hora que quiser. Sim. Ou se a justiça na Alemanha resolver que ele tem que sair.
Porque ele estava falando, ainda sobre fogo cerrado.
Tá,
faz
tá.
Tempo que eu não vejo tanta notícia contra o Beto.
É verdade. O mundo agora mirou o holofote nele.
Isso, isso.
Ele sempre ficou por trás do holofote, agora ele está no foco.
Ele está no foco.
Então... E aí, eu não sei. Eu acho que são as únicas duas maneiras dele se afastar. Assim, se afastar numas, ficar por trás, mas sem aparecer.
Sem aparecer.
É se ele resolver para deixar baixar a poeira, ou se a justiça, né, aí, transitando em julgado, porque lá o trânsito já é mais rápido, não embaça. Né?
Não, vamos nesse assunto.
Não vamos entrar.
Porque, olha, vou te falar.
Já tomou posse, é brincadeira? Deixa quieto. Vamos em frente. Então, lá o trânsito da jogada é rapidinho. Condenado, um abraço. Por muito menos que isso no Japão, meteram o revólver na boca e deram um tiro.
É.
Mas, enfim. Mas aqui precisa ainda ter o bumbo do rebumbo. Mas deixa quieto. Um dia chegamos lá. Então, eu acho que nesse ponto, eu concordo com você, eu também nunca vi tanto chumbo do grosso em cima do Berna.
Tem muito chumbo dessa vez.
Mas tá aqui a mão ainda, viu? Tá ensaboadão, não tá?
Tá.
Tá um merlo, tá. Não é um bagre, mas é um merlo ensaboado. Aquele que você segura aqui, tchum, vaza. Mas eu acho que é a única coisa que tira, e é o contrário, a Fórmula 1 tá vivendo um momento maravilhoso. Eu acho que agora ele não sai. Nesse momento, não. Eu acho que agora ele vai querer até...
Aproveitar, né?
Tá um momento maravilhoso. Você imagina, nós vimos em 12, 11, 12. Imagina que pode vir em 13 e em 14 quando chega aí o regulamento novo.
Isso.
Acho que agora só a justiça tira o Bernie, ou se ele...
Tiver um troço também.
Tiver um troço, ou então ele também diz, não quero mais. Não quero mais assim. Ele sai do foco, mas fica mexendo
fica
lá.
Trás,
ele fica de GP, tu imagina? Mexendo lá nos pauzinhos lá em cima e os caras aqui embaixo, entendeu?
Pode ser. E a briga na Force India parece que está mais para Jules Bianchi.
É.
Né? Jules Bianchi vai correr aqui na
isso, no vai, vai
sim. E o Buemi, que já teve lá. Não, Buemi não.
Não,
o alemão.
O Hülkenberg.
Não, caramba. Que correu lá ano passado, ano retrasado, 2011. O Adrian Sutil.
O Adrian Sutil.
Se você fosse... O cara que decidisse na Force India.
Jules Bianchi.
Jules Bianchi?
Sem dúvida. Que pra mim é o cara que vai pra Ferrari no ano que vem.
Ah, você acha que...
Pra mim é o cara que vai pra Ferrari no ano que vem.
Ah.
Enfim.
Então seria um ano pra ele aprender, né?
Thanks. Eu acho. Achômetro, hein, Júnior?
Não, não, lógico.
Ele cobrando aqui alinhamento de planetas aqui.
Apesar de eu gostar do Adrian Sutil, eu também prefiro o Júlio Bianchi.
Claro, novinho, moleque gás. Moleque não é bobo, não. Moleque de bobo não tem nada, não. Então, é uma coisa a se conferir.
Eu também prefiro. Você tem razão. Eu também prefiro.
E eu também acho que você tivesse, você, na hora de pesar, você investiria no Bianchi. Sim. Porque você já vai ter um peso pesado. É. Então agora você dá uma hora de voo para ele numa equipe boa, que vai ter motor Ferrari.
Tem essa também.
Don't forget.
Eu acho até que eles não decidiram ainda por causa disso.
Exatamente.
Ele tá negociando
então
o motor.
Leva um e leva o outro também. É. Leva os dois, o pacote. Ganha a hora de voo lá, prepara, mantém o Alonso lá 14 e põe o Jules com ele. Então, eu acho que dentro dessa configuração, você também apostaria no Jules Bianchi. É. Porque o outro Tião Buemi, o Sutil...
Não, a gente sabe que eles são bons pilotos, mas não fazem nada demais.
Não tem mágica.
Não mágica.
Puxa o coelho da cartola.
Exatamente.
Eu acho que você investiria no Bianchi.
Acho que sim, mano. Acho que sim, mano.
Acho que faria isso.
Edgar, tem duas incógnitas para mim. Uma é essa aqui.
Opa, sem dúvida.
Uma é essa aqui.
É.
Eu não sei o que pensar disso aqui. Porque eu tenho lido a...
Analisável. O que tens lido?
Tenho lido por aí que... Deu até briga interna na Williams, porque uma parte lá queria que o Bruno Senna continuasse, mas esse tal de Toto Wolff bateu o pé para...
Claro, é o homem forte atualmente,
Aqui, aliás, é o homem forte porque, vamos aproveitar então, já que estamos falando disso,
o outro que pegou o boné...
O Adrian Parra acabou de soltar um livro, vamos ver se está aqui.
Isso. Detonando o tio Berni, inclusive.
Inclusive. Esse, cadê?
Mas em contrapartida, dizem as más. Por favor, vamos à notícia.
Vamos à notícia.
Mas enquanto a notícia. Vamos à notícia.
Olha lá, esse é o da Williams F1, diz que Eccleston o queria fora. Então, ele diz aqui nessa notícia, basicamente, que quando as equipes estavam negociando o novo pacto de Concórdia, o Berni falou para o conselho da Williams que a Williams não ia receber nem proposta se esse cara continuasse dirigindo a Williams.
Vamos ao porquê.
Vamos ao porquê.
Tio Berni não simplesmente... Não, ainda mais se é um cara que soma... Porque você vê, mais que o Luca está xingando ele, vê se ele pede para tirar o Luca de lá.
Vai.
O Luca soma, sócio. Entendeu? E outra, grita na hora da partilha. E, então dá negócio, dá samba, porque também motiva o outro. Quando o tio Berni marca... É porque alguma coisa você fez lá atrás.
Sim.
Tá certo?
Não. Algum problema teve.
O tio Berni não querer, ele entrou na dança também. Ele chamou para contradança, o tio Berni.
Ele não quis.
Teve alguma negociata paralela que tio Berni deveria ter ficado de fora e que tio Berni acha que por algum motivo teria direito a algum e ficou fora da partilha. Que toda essa gritaria, não só aí, mas em diversos segmentos, só acontece quando alguém fica fora da partilha. Você promete, não, dividiremos por 4, na hora H divide por 3, o que sobra, toma de Tarzan, tá certo? E aí dá rebarba. Então eu acho que esse está gritando, talvez justamente em função de ter sido excluído da história, mas também o que nós não sabemos é o outro lado da história.
O que aconteceu antes disso.
Então, você só vai poder julgar quem tem razão, porque agora também detonar no livro é muito relativo. Porque ele vai contar o lado dele.
Sim.
E você só vai poder analisar realmente o que aconteceu quando você souber o outro lado. Hoje você tem que se basear, por que que tio Berni mandou escanteá-lo? Por algum motivo. Não foi de graça.
Não,
até
não
porque
foi.
Era um cara que estava no time e tio Berni costuma abraçar os que estão em volta dele. Pelo menos o que tem feito durante os últimos anos. Você vê que alguns caras estão com ele há 50 anos e não vão sair nunca mais. Vão morrer lá com ele.
Talvez esse cara tenha quisto mais coisa do que o Berni estava disposto a
provável.
Dar.
Provável. Também, olha aí, uma possibilidade. Ou alguma outra coisa que correu por fora, usando o nome da categoria. Não vai saber. A gente não sabe, Júnior. Então... Essa questão hoje, o Toto Wolff está também na berlinda, esse ficou alinhado por causa do enrosco que deu, que a gente só conhece um lado, e o Toto porque realmente bateu o pé em cima do Bottas.
Bateu o pé em cima do Bottas.
Porque ele resolveu acreditar no cara, ajudou até a arrumar a grana que faltava, tá certo? E o moleque agora chega com muita vontade.
Sim.
Então, em termos de vontade, eu acho que ele, Serginho Pérez, o molecado, está com muita sede. Então, se não houver um trabalho de menos, porque outra, se é verdade que o Pérez vai pegar uma parada federal com o Button lá, não é menos verdade que esse aí vai pegar com o guerrilheiro.
Não tem
esse
dúvida.
Aqui com o guerrilheiro vai comer o pão que o diabo chutou. O diabo nem comeu. O diabo deu um bico no pão. Destroça aqui. Isso. Entendeu? Isso. Esse aí vai amargar. Vai amargar. Porque uma coisa é no treino, que o guerrilheiro está acertando as armas, pondo as granadas no bolso, entendeu? O guerrilheiro não está preocupado.
É isso mesmo.
Na hora que largar, o quê, meu? E por isso que o guerrilheiro está na basílica orando: Senhor, segura o Rogério para não acabar o dinheiro, que não se acabe o dinheiro. Porque se você foi general, você foi laguita, muchacho. Você não sabe o que vem.
Lógico.
E geralmente vem um que não gosta de correr. É sempre assim. Já, por exemplo, quando troca o presidente, o próximo não gosta.
É isso, né?
Você viu que coisa impressionante? Não gosta. A primeira coisa que crancorte, e o guerrilheiro vai ficar na mão. Então, se não guardou algum para pelo menos segurar nessa temporada. Vai ficar na saudade.
É.
Por isso que acho que já deu a grana, está assinado, pelo menos está livre. Agora precisa começar a rezar para 14.
É isso.
Então, Santiago de Compostela, terço, basílica de. Sabe?
Bom, pessoal.
Que dureza.
Nós vamos ao nosso primeiro breakzinho e já já nós voltamos, tá? Até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura. E que tinha um carro, e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar, é estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas, e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Alto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Duas coisinhas. Antes, vamos terminar o que a gente estava falando. Então, eu estava falando para o Edgar, eu tenho lido que teve uma espécie de uma briga lá na Williams. Porque uma turma queria que o Bruno ficasse, outra não. Teve gente que saiu fora, inclusive. Eu vi isso em site alemão, pedi para minha mulher ler para mim. Vi isso também em alguns sites ingleses. Mas opinião, não como notícia, entendeu? Mais opinião de colunistas. Dizendo que a coisa não está muito boa, não. Eles estão achando que o Frank Williams largou muito a mão da coisa.
Eu acredito.
E que...
Acredito.
Sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. A Williams é uma equipe tradicional.
Você vê, eu acho que houve uma variante muito forte na vida da Williams quando o Patrick Head já saiu. Já largou o Frank sozinho. O Frank, coitado, tem os problemas que todo mundo sabe, a vida dele não deve ser
não
fácil.
Não deve ser fácil.
E também, à medida em que a idade vai chegando,
lógico,
os reflexos já não são mais os mesmos, né? Então, imagina com o agravamento que existe em cima pelo problema físico dele. Então, as pessoas que chegam, claro, chegam numa equipe de nome, de peso, e já chegam como Deus, salvadora da pátria. Eu sou o divisor de águas. Não é bem assim.
Não é mesmo.
Não é bem assim. Então, se você analisar friamente, o Bruno carrega um estigma por um segmento de que o sobrenome dele faz dele um meteoro. Ele não é um meteoro, o Bruno é um piloto.
Sim.
E é um piloto que é um piloto, como um bom piloto, é um piloto acertador de carro, é um piloto regular, é um piloto que tem todos os requisitos que um piloto hoje em dia na Fórmula 1 precisa ter. Entende bem da tecnologia, que ele vive o momento dele. Hoje mecânico, piloto mecânico não tem mais, ele não faz mais nada.
Não faz.
Então o motor nem quebra mais. Então toda a parte, toda a filosofia de aerodinâmica do carro está num segmento que você vê. Os carros começam a ser feitos 6 meses antes. E, Júnior, se você partir da premissa de que a Red Bull era um carro que precisaria trocar pintura. O que você precisa da Red Bull? Troca a pintura. É o último carro que será entregue. O Adrian Newey está preocupado, que acho que nem começa com ele. Agora durma com esse barco. Não tem nada para fazer no carro. Será? Não tem nada. E por que o carro vai atrasar? Porque tem coisa para fazer.
Sim, lógico.
Então, dentro desse segmento, você começa o carro 6 meses antes.
Você viu que a Ferrari alugou o turno de venda da Toyota.
Ah, pediram pinico.
Pediram pinico.
Então, pediram pinico alemão. Então, dentro desse segmento, O Bruno hoje é um piloto que tem lugar em algumas equipes. Eu o suporte do patrocinador tem.
Eu acho que tem.
O problema é a sina que ele tem de acharem que ele é um meteoro, só porque é Senna. E não é bem assim. O Bruno é um bom piloto.
Lógico que não.
Tem seu lugar com numa equipe boa, com um carro bom, brilha.
Você vê que o filho do Prost não chegou nem perto.
Tá vendo? Não pagou nem placebo.
E é Prost.
Exatamente. Já no Canter, sabe? Corrida de cavalo faz o canter antes do pai, faz o canter. No canter já sai fora. No canter o cajabro e cronômetro está fora.
Isso.
Já no canter está fora. Então, isso joga uma carga em cima do Bruno, porque ele é cobrado, ele tem que ser ou igual ou mais que o tio.
Sim.
Não tem conversa.
É.
Se for um pouquinho, não presta.
Não presta.
Entendeu?
Aqui só presta quem ganha.
Exatamente. Então ele fica numa situação delicada e aí fica sujeito a chuvas e trovados. Então, no fim, do jeito que está, eu rezo para que ele vá para a Caterham. Porque pelo menos lá ele pode desenvolver o que ele sabe que ele pode até mostrar um serviço dele. Porque os caras da Fórmula 1 não analisam porque você está numa McLaren. Ele analisa o que você faz por isso. É que você vê que o Huckenberg saiu e foi para onde foi, por quê?
Sim.
Porque mostrou serviço na outra. E por que ele foi para outra?
Pérez.
Porque ele fez uma pole aqui, numa chuva com a Williams carroça, que todo mundo. Ah, mas o chefe da equipe. Opa, isso tem um peso.
E quase ganhou o corredor essa tá última
vendo?
Corrida.
Tá vendo? Então, todas essas coisas pesam. Só que para a maioria passa batida, porque é irrelevante isso. Então a gente fica torcendo para que o Bruno tenha essa chance. E se ele for para a Force India, a cobrança vai ser maior. Então acho que ele numa Caterham, ele tem condição de fazer um bom ano. 14 vai mudar tudo. Então não adianta você prometer uma Ferrari super atômica para 14, porque a desculpa vai ser de que mudou tudo.
Sim.
Então não veio atômico, ficou no passado.
Ah, a Ferrari, eu não sei se chegou a ler, Edgar. Eu não sei também se está aqui na primeira página, mas acho que está. A Ferrari, ela reorganizou tudo, toda a... fez uma reorganização interna. Uma organização interna, e eles vão ter duas equipes agora, uma cuidando do carro desse ano e outra cuidando do carro de 2014.
Exatamente.
Quer dizer, porque o Domenicali e o Montezemolo acharam que o problema maior da Ferrari foi confusão interna.
Exatamente.
Entendeu? Foi confusão, fazer tudo ao mesmo tempo.
Por isso que é uma equipe italiana.
Tá vendo?
Se fosse uma equipe inglesa, seria mais difícil.
Exatamente.
Entendeu?
Então talvez eles tenham acertado o problema.
Pode ser, né? Pode ser. E outra, eu já ia falar muito general, muito cacique dando palpite e muita coisa errada de berço.
Sim.
Quando você erra no berço, você vem o ano inteiro em cima de remendo. Remendo é loteria,
é só. Lógico.
Como não pode treinar o remendo.
E o turno de vez não funciona?
Conhece a cesta que sai a nage?
Você põe asa nova. Você põe asa nova.
E aí, vai testar onde? No túnel da Serra. Mas que túnel? O túnel de 10 anos atrás? Então, porque a asa, ela é muito relativa.
Lógico.
Tá certo?
Lógico.
Então, ela pode funcionar e ter uma linha fantástica e não funciona nada.
Lógico.
Então não adianta ficar enchendo o carro de tinta para ver se escorre, se não escorre, se você não tem tempo. Você tem aquela horinha de treino e outra. Enquanto você está vendo aquilo, você deixa de testar outras coisas.
Não tem dúvida. Não,
então,
dúvida.
Quem sabe essa política, Júnior, permita que a equipe agora, trabalhando em dois segmentos, separe os caciques de 14 dos caciques de 13. Tá certo? E olha, cuidado, porque o que vier é em 13. Porque se a Red Bull, você tem que pegar como referência sempre
não
o
tem
melhor.
Dúvida,
certo?
Não tem dúvida.
Se você vê que com a dança dos pneus, o Newey foi encontrar uma resolução quase no final do ano.
Foi, quase no
final. Bom, achamos agora qual é o mistério.
Isso.
O outro empacotou 4. Aí, quando ele achou qual é o mistério e ele acertou o mistério, ele chamou os dois e falou, ó, o mistério é esse, assim, assim, assim. Só que agora vai ter que acreditar.
E aí o Weber
dançou. Por quê? Porque quando você tem que acreditar, só você tem que largar com o esfíncter trancado. Se você deixar para trancar na hora que escapou, você não vai levantar. Porque trancar um, levanta o outro, sócio. Se eu tomar, é nervo. Levantou aqui, levantou lá. Trancou aqui, levantou lá, não tem. Então, e o outro acredita. Quando o outro acreditou, empacotou 4 um em cima da outra. E aí, ó.
Adeus.
Aí ele fica. Então, se não bastasse um campeonato assim, na hora que o outro, mas precisa acreditar. O outro, não, esse cara tá querendo me enrolar. Ele levanta o pé. Levanta o pé, o outro mete um segundo em cima.
Foi isso mesmo.
Entendeu, Júnior?
Ele até meio que reconheceu isso.
Justo, legal, honesto da parte dele. Entendeu? Porque não adianta. Aí chega uma hora que agora tá com você, rapaziada. Meninos, agora é com você, tá? E eu pus. Mas segura. Mas, como segura? Ele não sabe. Mas com o Vettel eu segurei.
É complicado.
Né? É complicado. É aí que entra o mérito do outro. Lógico. O outro acredita. Se não tiver três, não acredita, sócio. Três, com três eu vi pouco. Villeneuve, Peterson. Esses tinham três, que eles seguravam. E o alemãozinho segura,
segura,
sócio.
Segura, segura.
Não tem mágica. Ele é para fazer, eu faço. E faz, e segura o pé embaixo e faz. Aí vem o resultado. Porque ele acredita. É aí que nasce o binômio. Por isso que Piquet morreu e deu certo, e tantos outros deram certo, tá certo? Por quê? Porque o cara acredita no cara que tá fazendo o carro.
A dupla realmente a gente tem que... Hoje é a melhor dupla.
Tá vendo?
Da Fórmula 1.
Exatamente.
É o Vettel e o Newey é a melhor dupla da Fórmula 1.
Por isso que eu acho que se tivesse, se fosse feita uma troca, de fosse o Lewis Hamilton para lá, ele estaria bem, porque ele também acredita.
Pode ser.
E ele acreditaria no Newey.
Pode ser.
Porque
pode
ele
ser.
É por muito menos que isso, ele já acreditou. E saiu lá toreando que nem um louco, porque o troço não era tudo que ele esperava.
É, pode ser, entendeu? Pode ser. Bom, Edgar, aqui tem uma coisa que eu queria te perguntar, que para mim são três opções, né? O Ron Dennis dizendo que a McLaren poderia ter mantido... Ou seja, ele diz nessa matéria aqui, o Ron Dennis, que não foi bem assim que a McLaren perdeu o Hamilton.
Ele está tirando o dedo da reta, Júnior.
É, né?
É, lógico, Júnior. Ele não vai ficar segurando com a burra. Porque amanhã, se ele vingar, não, todo mundo vai jogar nas quadras. Não, não foi só eu. Ou seja, nós dividimos. Ele precisa dividir com alguém. Ninguém pode seguir. Embora ele seja o dono, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Mas para a imprensa, para o patrocinador, não, ele precisa jogar um pouquinho aqui também.
Sim.
Entendeu? Mas pediu muito.
Foi o que ele disse.
É o que ele tem que fazer. Quanto ele vale? Tem que pagar o que o cara vale.
Foi o que ele disse.
O cara não pagou, o cara foi embora, ué.
É isso aí, vamos ver. É, uma discussão também que eu estou apurando isso. Uhum. É, eu estou apurando o orçamento das equipes de 2012. Falta pouca coisa, mas eu posso dar um... A diferença da Mercedes para a Red Bull e para a Ferrari é muito grande. De grana. Em 2012 foi muito grande. Para a McLaren também foi, mas não foi tão grande assim. Mas foi assustadora a diferença da Mercedes para a Red Bull e para a Ferrari. Então eu acho que se a Mercedes não aumentar um pouco o orçamento, não vai fazer mágica, não. Diga, você sabe, automobilismo, acho que em qualquer categoria.
Não é? Não, qualquer categoria.
Você põe a grana no tanque aqui e ela sai pelo, não é?
Pelo escapamento.
Pelo escapamento.
Claro.
Né?
Claro,
então,
claro.
Quer dizer, não dá...
Deu muita diferença,
João. Muita diferença. A diferença é fácil, ó. 200 milhões da Mercedes e a Ferrari e a Red Bull, mais de 300. É mais de 50% de diferença.
Justifica onde andou.
Não é? É mais de 50% de diferença.
E você vê que equipes... perto da Mercedes ou com um pouquinho menos, com um pouquinho mais de trabalho e mais organização, andaram junto ou na frente da Mercedes. Caso das específicas...
Sauber.
Olha lá, tá vendo? Então, Júnior, não tem mágica, Júnior. E se bem que se você olhar nas entrelinhas, sua graça deu umas pitadas.
Deu.
Ao sair da porta, deu umas pitadas.
Deu, falou inclusive disso. Tem razão.
Sua graça não perde a viagem.
Tem razão, falou inclusive
eu
disso.
Eu não. Se tivesse imposto grande, já tirou dele da reta, entendeu? Você vê que o Nico, zíper. Não, vamos, estamos empenhando. Deixa quieto. Tá certo? Deixa os velhinhos resolver, porque eles resolvem. Tá bom, tô sentado aqui, tô guiando o meu. Um abraço pro Gaiteiro. Que venha Luiz Hamilton. Não tem mágica só. Luiz Hamilton, se eu for décimo, Luiz Hamilton vai ser oitavo. Tô na jogada.
É exatamente.
Vou o quê? Vou dançar aqui o tango da...
É isso,
sabe?
Mesmo.
Não, mas para com isso.
É isso mesmo.
Sua graça ao sair, ao apagar. Já na operação quinzena de tapetes, quando Nick tirou do Léo Marinho, já tinha um negócio de grana no.
Já.
E o Léo Marinho, que sabe que carrega nas costas.
Sim, tudo.
Na hora de reacertar, falou: meu, quero uma correçãozinha aí. Não vamos dar! Até logo. Fraulein já devia estar com o pau de macarrão em casa. Então, bom, meu, quando é que volta pra cá? Faz 15 anos que saiu. Ah, ele falou, até logo. Porque o Nick Lauda, tá tá rico.
É lógico, lógico.
Claro, tá lá na Air Berlin, pô, vendeu a Air Berlin. Tá bonito, isso, né? Você tá pra ele trabalhar ali, numa boa é biscate.
Sim, é biscate.
Fazer um biscatinho, viajar, continuar na onda, isso, tá certo? Isso. Dar um palpitinho de vez em quando, na BBC, tá certinho, isso. É o que ele quer.
É.
Então, na operação quinzena de tapete, já rolou uma história de grana, que agora, pelas contas que você tá fazendo, a pirâmide começa a fechar. Não tem mágica, Júnior.
Não tem mágica. A se conferir isso, hein?
Luiz Hamilton vai ter que fazer das tripas coração.
Coração. Bom, vamos. Temos várias perguntas aqui nesses dias. Vamos ver o que dá pra gente responder.
Vamos.
Edgar, essa aqui eu não lembro da gente ter respondido, ó.
Piekatowski.
Ele pergunta por que, de um modo geral, a TV trata tão mal a pessoa que gosta de automobilismo. Com 7 canais de esportes. E só posso ver algo de madrugada. É algum lobby liderado pela Globo para preservar a Flamão? Ó, eu acho o seguinte, a TV aqui vai só no futebol.
Ah, sim. Ah, aliás, até cabe uma pergunta. Você... Bom, mas você viu o jogo do Corinthians, né? No dia que ele aconteceu. Sim. Ah, que pena. E passou 97 vezes agora na passagem.
Passou!
97 vezes!
Passou.
Isso num dos três, né?
Isso.
Que é o 139, o 38 e o 39. Então, tinha hora que era no 139, 38, oba! 38 estava passando Denver e não sei, ou então Sinuca. Um jogo ainda do, como chamava lá, o Rui Chapéu, novo jogo também. Né? Aí no 39, no 138, acabando o jogo do Corinthians, preparando para a volta olímpica, e no 39 começando.
Não, é só futebol. É impressionante.
Aí eu vou. Não, aí eu vou na ESPN, não, eu vou na Fox, sei lá. Newcastle e Southampton. E o cara chama, não percam amanhã, Newcastle e Southampton. Mas ele tá fazendo hoje o jogo, vai repetir amanhã.
Isso.
Não.
Não é inacreditável. Campeonato russo.
Piekatowski, não sei o que te responder, meu querido.
Eu também não sei.
Não vou ficar te devendo, porque tratam mal a gente, não é o automóvel,
é
nós.
É a nós, nossa,
tá certo?
Ó, eu sou corintiano. Meu time ganhou o campeonato. O Edgar tá falando, tem razão. Eu vi o jogo ao vivo e depois eu vi mais uma vez.
Não, se pior lá, eu podia ter visto até duas ou três, que é justo.
Não.
Quem não gosta?
Mas, meu. Não. Mas passou umas 50 vezes.
É impressionante.
Passou até a final da Libertadores, de novo.
Tudo,
o jogo contra o Vasco passou de novo. Meu, é inacreditável. Então, campeonato russo, iraquiano, segunda divisão do campeonato inglês, campeonato francês.
Não, impressionante.
Deus me livre, é inacreditável. Não,
ainda se fossem jogos de nível, tudo bem. Não. Mas entra cada joguinho do ouro, viu, meu amigo? Que é melhor ver Nacional e Juventus
eu
aqui,
duvido,
viu?
Eu duvido que tenha público pra isso.
Não, não
eu
tem.
Duvido
não,
que
o
tenha.
Diretor de TV dá play e sai da sala.
O
cara fica cortando lá na mesa. Ele dá play, bom, tem 20 minutos, vai no boteco tomar cerveja. Acabou, nem ele aguenta.
Também porque daria mais trabalho. Sabe por quê, Piekatowski? É o seguinte. Você chega no patrocinador, né, e fala assim, ó. Você quer comprar o meu campeonato francês? Eu vou passar os jogos todos ao vivo e mais 50 vezes cada jogo. Você está em todos.
Exatamente.
Você está em todos.
Então o cara compra 150 maneiras de aparecer.
Isso.
Tá certo?
O patrocinador compra tudo. Só que paga um precinho pelo ao vivo só. O cara não consegue cobrar. O cara não consegue cobrar o mesmo valor para o cara mostrar a mesma coisa 50 vezes. Senão ele é um gênio.
Não, mas que isso?
Hein? Oi, Edgar. O cara é um gênio.
Põe gênio nisso. Ele não está nem na lâmpada, ele está dentro da lamparina.
Exatamente.
Você não esfrega a lâmpada, você joga a lamparina no chão e ele se faz presente.
Isso. Então, se ele vendesse só o campeonato francês e mais duas repetições, ele ficaria com um buraco desse tamanho na grade de programação que ele teria que... Aí transmitir automobilismo, golfe, o que seja. E teria que arrumar outros patrocinadores. Então daria mais trabalho.
Exatamente.
Entendeu? Porque, então só pode ser, eu não que vejo dureza, explicação.
Que dureza. Aí lá pelas tantas, aos 37, viu, Piekatowski? Não vou nem dizer o Paris Saint-Germain, porque é um time muito bom. Mas, sei lá, o Lille toma o quinto gol. Ele fala, não, porque o Trezon, o comentarista... O que você achou desse gol do Trezon? Aí entra o comentarista. Bom, no esquema 9-4-36, não existe. Não, se bem que vê. O técnico Lebrançon, ele está. Veja que o lateral dele avança. Mas quem é o cara? Eu nunca vi o cara na minha vida. Você aguenta assistir uma
coisa dessa? Não, não tem condição, não tem condição.
Então só eles têm audiência, porque eu não sei onde está. Porque a minha não é.
Não, nem a minha, nem a das pessoas que eu conheço. Meus filhos gostam de futebol, tenho três moleques.
Tudo bem, porque não gosta de um jogo de bom.
Mas não assistem também.
Eu estou assistindo até Copa São Paulo. Estou assistindo Copa, porque eu gosto, a molecada lá, se ralando, se matando lá.
Então tá bravo. Ah, isso porque passaram também a Copa Brasil Sub-20.
Nossa, é verdade.
Né? Agora no final do ano teve a Copa Brasil Sub-20.
Não, eles só não estão passando joguinho de palito. O resto eles passam tudo, entendeu?
Tudo.
Então é um desrespeito total ao telespectador, eu acho, é a minha opinião. Ao telespectador, enfim.
Bom, nós vamos pro último break e depois na volta a gente consegue respondendo mais perguntas aqui. Até já, pessoal.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Eu fico dando dica de filme aqui para Edgar, mas não adianta que eu já vi tudo.
Se eu faço outra vez, você vai ser essas porcarias. Estou vendo sério.
Já viu tudo.
Já. E você já viu A Negociação?
Já.
Sensacional.
Muito bom.
Sensacional.
Muito bom.
Muito bom.
Pô, minha mulher disse que é com o cara de rato, que antes era bonito, agora é com o cara de rato.
É verdade. E você sabe, você viu que o enredo não foi fácil, né? Ele sai com a segunda dama e capota a
merda. Isso.
Que sabe naquele salão.
Foi.
Enfim, eles se entendem.
O Der Schnell.
E a Vol.
Primeiro post dele.
Opa! Welcome.
Welcome. Diz assim, olha, já ouvi muitas vezes se falar que não é viável ter uma etapa da NASCAR no Brasil e concordo. Uhum. Porém, penso que seria viável ter por aqui alguma categoria sobre a chancela oficial da NASCAR, como é a Euro Race Car Series. Vocês já ouviram alguma vez alguém falar sobre essa possibilidade? Grande abraço, Marcelo Sintra.
Marcelo, Der Schnell, com a CBA eu acho difícil.
Eu também acho.
Todo caso.
Eu também acho.
Acho meio difícil. A menos que separe muito para eles. Mas aí o investidor meio que pode deixar muito aqui, não. Ele fica lá e ele pega tudo para ele.
Aproveitar o gancho. Várias categorias, Marcelo, acabaram.
Várias categorias.
Várias categorias acabaram.
Lamentavelmente, o Racing Festival, que eu, independente de transmitir, eu gostava muito, que era uma bela categoria de turismo, que dava chance para muita gente. Os carros eram bem equilibrados, o campeonato era muito gostoso, carros embolados o tempo todo, mas acabou. Fazer o que é uma pena. De qualquer forma, fica aqui a minha gratidão, os meus agradecimentos, porque valeu pelo campeonato, foi um campeonato muito bacana, foi muito legal participar desse campeonato também. Uma pena que acabou. Talvez eu até entenda os motivos, mas numa hora que podiam ter esperado mais um ano. Mas enfim, a gente não sabe o que estão preparando, né? Até sabe, mas deixa pra lá.
Até sabe. Mas não foi só. Outras categorias acabaram também.
Mentiu muito. E disse que a GT3 está
balançando.
No pau da viola. É. Um festival de ego. Que agora só Deus para resolver. Então, mas o verdadeiro. Né?
Muito ego. Junto. Oh, ciúme de homem é pior que de mulher.
Muito, faz muitos anos.
Né? Ciúme de homem é pior que de mulher.
Começou com Caim.
Isso. Então os caras ficam. Quem manda mais, quem sabe mais.
Quem tem mais dinheiro.
Quem tem mais dinheiro, entendeu? E aí não acontece nada. O que acontece é esse lixo.
Outro só assim. Vamos homologar o parafuso? Vamos.
Isso.
Vamos homologar o Vitor Raiban? Vamos. E lá na Europa não homologa nada.
Tá realmente. Então eu acho que a NASCAR aqui no Brasil eu acho bem difícil.
Eu também acho.
Muito difícil.
Uma pena.
Muito difícil. Realmente. O Jarbas Camargo pergunta para nós se com essa futura falta de brasileiros no grid da Fórmula 1, mais presença de pilotos brazucas na NASCAR e DTM, podemos estar indo em direção às categorias de turismo e abandonando os monopostos. Eu acho difícil, é. Jaguão.
Se bem que aqui já abandonaram. A CBA
aqui,
já abandonaram.
É, aqui no Brasil já não tem monoposto mais, né?
É verdade. Não, e o pouco que tem custa uma fortuna. Melhor
sim,
correr lá.
É melhor correr lá.
É verdade.
Inclusive, eu até vi uma entrevista do Felipe Massa outro dia, ele dizendo que infelizmente não tem mais categoria escola aqui.
Não tem mais, acabou.
Ele, tem a, ele mesmo ele correu na Fórmula Chevrolet.
Né? Eles tentaram tudo, ele e o Titone tentaram muito, mas infelizmente a CBA jogou contra. Por outros interesses, mas deixa quieto.
Então, mas é o seguinte, essa falta de futuras brasileiras, essa falta futura de brasileiros na Fórmula 1 é meio entre aspas. É. Que a gente tem aí o Luiz Razia e o Felipe Nasser, no mínimo esses dois, que estão na boca. O Felipe Nasser vai fazer agora o segundo ano de GP2. E eu tenho certeza que o objetivo dele é ser campeão para a Fórmula 1 ano que vem.
Mas a gente não pode deixar de rezar, né?
Tem que rezar.
Acho que a oração está junto.
Sim.
A oração acompanha, porque existiam outros interesses. Você viu que muitos meninos que não tinham nada a ver chegaram lá com dinheiro, o outro até se enganou, chegou lá, o cara quase que vende aqui para ele.
Foi.
Não, não pode. Não,
o Charles Pitt.
Não quero comprar, só quero guiar. Não, então não precisa tudo isso. Ele pediu errado pro papai, né? Então, é o único medo que eu tenho. Mas de resto, a gente tem que ficar com o terço na mão para ver se os dois vingam. Você vê, Luizinho rodou.
E eu acho que vai ficar sem assento, titular vai ficar.
Talvez piloto de teste.
Talvez piloto de teste.
Entendeu? E aí, o que ele vai fazer? Vai andar na DTM? Vai voltar a andar de GP2? Complicado. E ele não merecia ficar de fora. Ele teria lugar numa equipe, mas... E da outra fechou a HRT, se bem que aquilo nada era a mesma coisa.
É uma equipe a menos. Uma equipe a menos, talvez uma corrida a menos também, esse ano.
O Pedro está apostando na Turquia, não está?
Está apostando na Turquia, mas o problema é que o governo da Turquia falou que não põe um centavo.
Não põe um centavo. Mas
porque ali, se puser a Alemanha, crau nele.
Nossa senhora, toma o país. Esperta a bandeira. Chega lá e crau. É lógico, mas os caras devem até as calças. Não tem jeito.
Então, sairia uma corrida na Turquia se conseguirem que a coisa seja privada. Investidores. Né? Como foi feito em Austin?
O governo não
põe muito a mão em nada.
Não, deixa quieto.
É. Senão,
mas tio B fica sem o dele, nem pensar.
Não fica. Né?
Não, sem pensar. Não.
Tem que vir de alguém, né?
Não, então tem. Alguém vai pagar essa conta. E eu, porque investimos muitos anos, o tio Berno só olhando. É. E aí? Não, todo ano era 10 milhões de dólares. Faltou ainda. Né? É mais 10 esse ano, se quiser. E se repetir, é 15.
Exatamente.
Não tem jeito.
Exatamente. Aqui o Pierre Katoski pede suas histórias, né? O que falta para o louco ser exibido em uma rede de TV aberta ou fechada? Olha, na internet é melhor, Pierre Katoski, porque, tudo bem, é legal a TV também.
Claro.
Mas na internet você vê a hora que você quiser, né? Você está vendo esse Loucos agora? Você pode ver o anterior.
É verdade.
Pode ver o de 6 meses atrás, 4 meses atrás. Pode ver a hora que você quiser. Pode parar, ir no banheiro, voltar.
É, tem isso de bom.
Né? Na TV você tem que ficar lá esperando começar.
E se eles não passaram 1h30 da manhã, né?
Isso.
Que é um horário clássico, eles passaram o programa de corrida automóvel.
É,
1h30, às vezes 15 para as 2h, entendeu? Isso. Aí o morcego assiste da árvore. Mas...
Então eu acho que a gente aqui, o Edgar, aqui muito humildemente, já estamos adiantados no tempo. Porque isso tudo que está vendo na TV vai virar internet, amigão. Vai ser tudo on demand.
É.
Porque esse negócio de coisa só ao vivo, se você pegou um trânsito, você perdeu.
Perdeu.
Você perdeu.
Não perdeu mesmo.
Entendeu? Então é complicado, né?
É.
Não precisa ser que nem o futebol, que se você perdeu ao vivo.
Não, tem você mais vai ver 184 vezes em dezembro e janeiro. É verdade.
É 880.
É, não, é impressionante.
É 880.
É verdade. Absurdo. Olha
o Xandó. Olha o Xandó.
Olha o Flavião aí.
Desejando feliz ano 2003 para todo mundo.
Muito bem, muito
né?
Obrigado. Para você também.
Eu também. E o que ele diz aqui é o seguinte. Ele deixa uma pergunta aqui. Os brazucas acelerados, dá para fazer um resumo de onde e como estarão e quais suas perspectivas na Fórmula 1, NASCAR, Indy, etc? Dá para fazer, né, Edgar? Dá pra fazer.
É, porque o Rubinho já rasgou os contratos da Indy.
Da Indy, já está nas
quatro. Vai ficar aqui com os pés dos filhos e tal, vai ficar aqui.
Uma equipe muito boa.
Isso, exatamente. É. Que, aliás, era a equipe só continuaria se ele ficasse.
Se ele ficasse, né?
Então, lá ficamos resumindo. Elinho, Tony...
Basicamente.
Elinho, Tony, basically Elinho e Tony. O resto torceu muito pro Nelsinho. Isso. E muito pro Paluto. Porque Paluto. Vão estar aí. Praticamente só tô nessa expectativa do Nelsinho resolver a vida dele, o que que faz se.
Ainda não resolveu.
Pois é, tá meio embaçado, né?
Ainda não resolveu.
Não teve notícias?
Não, ainda não resolveu. Eu acho que ele tá na mesma ainda, cara. Ele tá tentando arrumar a grana para fazer, acho que a categoria de cima, né?
A
Nationwide. E talvez esteja faltando algum aí.
É aquela bobagem. Eu até brinquei. Falei, Nelson, mete a mão no bolso. Tira debaixo do colchão. Mas eu acho que é isso mesmo. Lamentavelmente, a gente já começa a ficar preocupado com o Razia, porque acho que é piloto de teste.
Acho que é piloto de teste.
Ou então é correr no Japão de Fórmula 3000. De Nissan.
Porque o DTM não sei nem se dá tempo mais.
Pois é, também acho que não. Acho que o DTM já está fechado. Em todo caso. E de resto, não sei, esperar o Tony fazer uma temporadinha um pouco melhor, sim, né? O Elinho vai para 19 anos de Roger Penske.
Como o Roger Penske gosta dele?
É muito. Mas ele é fora de
série.
Ele é de outro planeta, não tem. E
na Fórmula 1 temos o Massa.
É isso aí.
Mas na Ferrari, não é? Não é que ele está na HRT?
É verdade. Na Ferrari, que é uma coisa muito boa. E a gente fica torcendo para que ele consiga um ano bom. Que essa história de a Ferrari dizer quem sair na frente vai ter atenção, eu não acredito nisso.
Eu digo, não acredito.
Há muito tempo eu deixei de acreditar em renas. Imagina em Papai Noel.
Eu, como um eterno otimista,
isso,
ainda acredito um pouco.
É verdade.
Eu acho que se o Massa detonar as primeiras corridas, eu vou gritar que nem um doido dentro da sala, entendeu? Jogar coisa na TV.
Eu também faria isso, mas infelizmente isso não vai acontecer.
É.
A Ferrari não vai deixar. Enfim, eu só torço para o Márcio fazer para o Felipe fazer uma boa temporada, dentro do que ele sabe, e a gente sabe que ele sabe, e ele mostrou durante todo esse tempo o que ele sabe fazer na Fórmula 1, com exceção daquela fase difícil que todo piloto tem, para que ele arrume uma boa equipe para 14. Só isso. Que a única coisa que eu vou torcer profundamente é para isso, porque eu acho que ele merece. É um cara que está muito ainda com a mão, sabe, na categoria, tem muito a ver com a categoria, mas eu não vou me iludir. Conhecendo um pouquinho da Ferrari, como as coisas são hoje em dia, eu não vou me iludir. Então, até a gente comentou no programa, eu acho que vai para lá o Jules Bianchi, e enquanto eles preparam aí o que eles vão fazer para depois que o Alonso parar. Então, se acontecer eventualmente de o Felipe andar bem a primeira corrida, a segunda, eu acho que a Ferrari vai tratar de mudar isso. Mas isso é uma impressão que eu tenho, tomara que eu esteja errado. Agora, não vou deixar de torcer que nem um desgraçado para ele por causa disso. Vou torcer para o Massa ganhando o corrido ou andando em último, porque realmente a pessoa que ele é, realmente é fora de série, merece o nosso carinho, ele, o Bruno, e toda a nossa torcida, porque realmente ele é um cara que fez muito pelo nosso automobilismo. Por estar na equipe que está, sofreu os problemas que sofreu, eu ainda acho que o final de temporada dele do ano passado foi um primor, não ficou devendo nada para ninguém. Mas é a minha opinião.
Não, eu também acho. Não ficou devendo nada mesmo. Ele foi o melhor, um dos melhores pilotos da segunda parte. Não, temos que falar um pouquinho da DTM, né? Que nós temos um brasileiro lá.
É,
nós temos o brasileiro lá e. Edgar, você viu isso aqui? Ué, o Augusto Fafo Júnior. Isso aqui é o seguinte, a gente fez uma. Lógico,
vi.
Tinha que ver o que tinha no YouTube também, né?
Claro.
Pra poder, não adianta colocar coisa que não tem no YouTube. Mas isso aqui teve bastante sucesso. Pra quem não viu, a gente escolheu aí 10 corridas de 2012 que não foram da Fórmula 1. Porque da Fórmula 1 a maioria do nosso pessoal já viu todas as corridas. E a gente colocou aqui. Algumas estão trechos das corridas e outras, e tem corrida inteira. Inclusive a 500 milhas de Anápolis está inteira aqui, é a última corrida aqui, ó. Ela está inteirinha aqui. Para quem não viu, vale a pena. Tem GP2, GP3, tem essa Fórmula Renault, a última corrida que deu um problema. Esse aqui é o português, o Antônio Félix da Costa, que dizem que é um fenômeno.
É verdade.
Dizem que é um fenômeno.
Estava na hora mesmo de Portugal fornecer um.
Estava na hora mesmo. GP3 em Monza foi muito boa a corrida também. Vale a pena. Até a LMS a gente colocou aqui. Teve várias corridas boas que não. Então, e temos o, como o Edgar falou, nós temos o Augusto Farfus na DTM, que eu acho que ele vai para tentar disputar o título.
Não, agora esse ano não quer, esse ano tem que vir para as cabeças.
Porque ele ganhou corrida, claro, tudo.
Claro. Agora ele já tem a benção da, da fábrica. É. Então, e agora que, eu acho que ele vai para cima da canalhada mesmo.
Vai.
Então, eu, deve ser um bom ano para ele.
Bom ano. Eu acho que a presença do Rubinho na, na Stock Car vai melhorar. Tem tudo para melhorar a Stock Car.
Claro.
Né? Porque o Rubinho é um cara experiente, é um cara que tem nome, tem torcida, que provavelmente, talvez até melhore um pouco alguma coisa na organização, né, Edgar?
Tomara.
Tomara que ele consiga.
Mas vai ter que empurrar também, porque senão só vai ser empurrado.
Sim, só vai. Não adianta reclamar, e, Rubinho. Ficar reclamando que os caras estão batendo.
Aí que os caras vão bater mais ainda, entendeu?
Vai lá e bate também, pronto.
Porque aí, quem sabe, continuar batendo, ele no meio do canto diz, não, não vou me expor, obrigado. É. Que é o que os caras querem.
Que é o que os caras querem, claro. Exatamente.
Senão é mais um pra andar na frente do povo. Tá.
Bom, é isso. Não estou lembrando de mais nada.
Eu não, acho que em princípio é isso. Agora é só a gente aguardar as 24 horas de Daytona aí, né?
Isso.
É uma semana depois do kart aqui
isso.
E no Beto Carreiro.
Ah, é? A gente não falou nada.
Um pelotão de 179 brasileiros.
É, né? Mesmo, é mesmo. Você tem razão.
É verdade.
Tem razão.
Vai ter brazuca pra burro lá.
Inclusive, eu coloquei na home aqui, ó. Quem quiser ver, tem um preview aqui da. De Daytona, tá aqui.
Que o Oswaldinho Negri, inclusive, o carro dele foi mais rápido sexta-feira, que ele não andou.
Não andou.
Ele não andou porque ele ainda está se recuperando de um acidente, acho que de motoca. E ele só acertou o carro para o Justin Wilson virar o melhor tempo no treino de sexta-feira. Então é uma equipe muito bem cotada. Aquele Riley deles é um foguete.
É, anda, entendeu? Mesmo, anda mesmo.
E o resto torcer para os nossos, né? O Christian e a turminha toda.
Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Tony Canan. Nonô Figueiredo.
Olha, olha que turma boa.
Ó, aqui
Felipe
tem...
Nasser.
Felipe Nasser. Quem? É só.
Não, vai até o Constantino, vai lá o Constantino.
Vai.
Lá.
Clica aqui, ó, pessoal, no play aqui, ó, tem um. Tem um preview aqui da corrida. E dá pra ver, porque ele é curtinho. Dá pra gente ver inteiro. E tem, só tem 22 segundos. Não, pronto. Sei se a câmera consegue. Se bem que tá sem, não adianta, tá sem som.
É.
Quem estiver vendo o programa, clica aí, assiste esse previewzinho aí que vale a pena.
Legal.
Né? É isso aí.
Muito
bem. E a gente se vê na segunda que vem, né,
Diego?
Valeu. Um abraço.
Tchau, rapaziada.
Tchau, galera.